Para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram
tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
Tem que enxergar um pouco do outro lado.
Não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio de dois, está começando o Camisa 10. Aqui você é o cara, hein? Aqui você é o Camisa 10. Uma terça-feira decisiva, uma terça-feira para lá de especial. Num dos palcos mais emblemáticos do futebol mundial, estádio do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, 21 horas e 30 minutos, ó. Ouçam só. Ó o hino do Verdão. Ó o hino do Verdão. Palmeiras de um lado, Grêmio de futebol Porto Alegrense do outro. Que jogo cheio de história, cheio de tradição, cheio de rivalidade. De um lado, Felipão, do outro lado, o Renato Gaúcho. E você vai curtir tudo aqui na Jovem Pan, 21 horas e 30 minutos. O Nilson César vai mostrar tudo pra você no AM, no FM, no YouTube com imagem. Enfim, Yara Oliveira, que dia, hein? Yara.
Que dia, que terça-feira boa, hein? Fausto Favara, e você participa aqui do nosso Camisa 10 para ficar atualizado, saber tudo que vai rolar hoje e durante a semana. E você faz isso por meio do YouTube, lá no Jovem Pan Esportes, e também no WhatsApp, pelo 931-200-620. E para completar o nosso time aqui hoje, Bruno Prado.
Olá, Yara, Fausto, boa tarde a todos. É um grande jogo, né? Hoje uma boa expectativa esse Palmeiras e Grêmio. Palmeiras tem uma boa vantagem, né?
Ô, Bruno.
Sim.
Se Roberto Avalone estivesse entre nós, certo, ele diria o seguinte: parem as máquinas.
Parem as máquinas. Parem
que
as
hoje máquinas. É dia de Palmeiras e Grêmio.
É um belo jogo. Um jogo excelente. Duas das melhores equipes do país nos últimos anos, né? O Grêmio, campeão da Libertadores 2017, semifinalista em 18. Palmeiras, dois títulos brasileiros, 16 e 18. E um vice em 17. Um grande confronto. Vantagem do Palmeiras é importante, mas não é uma vantagem que resolve confronto, né? Acho que não tá definido. O Grêmio tem condição de ganhar do Palmeiras aqui, então o Palmeiras com certeza entrará com todo cuidado, com toda a concentração para um jogo ainda bem aberto.
E hoje é um duelo tão importante que a gente tem a presença ilustre do repórter Arthur Cipriani aqui no estúdio, hein, da Jovem Pan em Porto Alegre. Vai estar aqui, ó, falando do Grêmio. Não sei não, ele tá de azul, hein? Tô achando que ele joga pro lado do tricolor gaúcho. Meio dia e quatro. Vem as manchetes, vem. Manchetes no Camisa.
Nessa próxima quinta-feira, o Corinthians tem jogo fundamental na temporada. Enfrenta o Fluminense pela Copa Sul-Americana. Pedrinho está machucado. É dúvida pro jogo com dores no quadril. Após a derrota contra o Vasco da Gama nesse final de semana, o São Paulo treina na parte da manhã para o confronto contra o Grêmio, que acontece às 11 da manhã no Morumbi no próximo sábado. Por isso mesmo, o técnico Cuca escolheu os treinamentos na parte da manhã para a adaptação dos jogadores.
E o Santos folga nessa terça-feira após o empate do final de semana contra o Fortaleza. Empate que tirou o Peixe da liderança do Brasileirão. Na segunda, teve partida amistosa contra o Grêmio Osasco. 5-1 para o Santos. Destaque para Gio Mota.
E em meio às comemorações dos 105 anos do Palmeiras, o Felipão finaliza a preparação do elenco para o jogo de hoje contra o Grêmio, valendo vaga na semifinal da Libertadores.
Yara, você vai chamar um intervalo porque você vai prender o telespectador, entendeu? O cara que tá ligado no YouTube, tá ouvindo. Então chama você que eles voltam após o intervalo.
Então vocês ficam aí um pouquinho que a gente vai pro comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Camisa 10.
Vamos nessa, tá começando o Camisa 10 e hoje vamos falar muito de Palmeiras e Grêmio. Um alô aqui pra Paola Oliveira, tá curtindo aqui, ó, Rodrigo Silva, pintor, ó, o Milton Gouveia também, tá todo mundo, Bruno. A Paola também tá aqui, ó. É. Maravilha, né, Bruno?
Esse nosso chat é muito chique, né, gente? É, chique só demais. Personalidades.
Vamos falar do Verdão?
Bora.
Vamos falar do Palmeiras. Palmeiras ontem festejou, foi uma festa muito bonita, 105 anos de uma história belíssima, né, Yara?
Isso mesmo, e foi uma festa que rolou lá na Zona Oeste, aqui na verdade, né, em São Paulo, e contou com várias celebridades, ídolos e todo mundo da galera do Palmeiras para comemorar esses 105 anos. E vamos falar do Palmeiras, que ganhou o primeiro jogo contra o Grêmio, vendo uma vontade de 1-0, e que ontem finalizou as atividades em campo, o elenco tá todo preparado para o jogo de hoje, e o goleiro Everton deu uma coletiva, e vamos ver um pouquinho o que ele disse sobre a expectativa para o jogo de hoje.
Olha, eu acho que o Grêmio com certeza vai... É um time que joga bem ofensivo, né? Um time que joga sempre se movimentando, um time que gosta de jogar com a bola. A gente tem um bom poder de marcação, mas tem grandes jogadores lá na frente também, individualmente, que pode, numa jogada ou outra ali, fazer a diferença, como sempre faz. Então, acho que vai ser uma grande partida, vai ser um grande jogo. A gente tem se preparado muito bem durante a semana para fazer uma grande partida e sair com a classificação.
É isso mesmo, então as expectativas são das melhores. Não tem o vencedor ainda, então é a cabeça no lugar para jogar bem. E o único desfalque que o Palmeiras tem hoje é do Felipe Melo, quem entra no lugar é o Thiago Santos. Então, bora para a escalação. O Palmeiras provavelmente virá com o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, William e Luiz Adriano. Lembrando que o jogo hoje é às 9h30 no Pacaembu.
E o Nilson César vai transmitindo no AM, no FM, no YouTube com imagem, o Pacaembu abarrotado. Ontem eu vi uma foto, Edmundozinho, César Sampaio, Felipe Melo, eu acho que fechou, né? Teve mais alguém ali no palco com eles? Acho que não, foi Edmundozinho, César Sampaio e Felipe Melo. Meu Deus do céu. Só fera. Que o Chaco... É o efeito suspensivo pro Felipe Melo no Campeonato Brasileiro. Vai poder jogar contra o Mengão, informa Giovanni Chacon. Meio-dia 11, antes de você falar desse jogo, Bruno, o Arthur Cipriani, de Porto Alegre, sim, Jovem Pan Porto Alegre, está aqui porque vai estar no jogo nesta noite. Tá de azul, viu, Arthur?
Pois é.
Tá de azul, o microfone é vermelho, Arthur, mas você tá de azul. E hoje o Grêmio do professor Renato Gaúcho, ou melhor, Renato Portaluppi, porque ele gosta de chamar de Portaluppi, vem encarar o Palmeiras. E aí, vamos falar do Grêmio, Arthur, tudo bem?
Tudo bem. Boa tarde, Ara, Fausto, Bruno, boa tarde a todos. Todo mundo na camisa 10. Realmente, o Grêmio vem hoje para tentar fazer história, para tentar trazer de volta aquele fato de ser imortal. O Grêmio, que já teve grandes batalhas, grandes conquistas, já venceu e também já perdeu pro Palmeiras grandes decisões. O Grêmio que vem com o time de Renato Portaluppi, a mesma escalação da semana passada, vai trazer André no ataque para tentar ir junto com Everton e Alisson e Jean-Pierre furar esse bloqueio do técnico já conhecido pelos gremistas, Luiz Felipe Scolari. Grêmio também que tem essa questão de trazer a si a toda a importância de uma grande vitória, uma grande conquista e precisa reverter o placar que foi negativo na semana passada, foi 1-0, e o Grêmio aí qualquer vitória acima de 2 gols já dá vaga para os gremistas. Legal ressaltar também que tem a torcida gremista já está muito pro São Paulo e vai se encontrar com a torcida palmeirense.
Né? Foram em bares, enfim, é legal isso.
E né? Vai ter uma confraternização como teve lá em Porto Alegre, a torcida do Palmeiras e Grêmio. Aí rola aquele churrasco, aquela festa antes do jogo e depois, claro, cada um pro seu lado torcendo pro seu time.
Isso acontece mesmo entre as torcidas uniformizadas, né? Por isso que eu me assusto um pouco, porque mostra que
estão espalhados por todo o país, esses elos aí, a torcida do Inter com a torcida do São Paulo, enfim, é sempre muito perigoso. Arthur, ótimo jogo, obrigado pela presença aqui na Jovem Pan.
Eu que agradeço, obrigado e boa sorte pros gaúchos, que eu posso falar hoje de Grêmio e amanhã de Internacional.
Tá falado, valeu Arthur. Bruno, Palmeiras e Grêmio, que jogo, hein? 1-0 é uma vantagem muito pequena, mas importante numa fase como essa, né, Bruno?
É importante, até porque foi conquistada fora de casa, mas o Palmeiras ele tem que ter alguns cuidados, né? Pra não sentar no resultado, né? O Palmeiras algumas vezes faz isso, né? Recua excessivamente, deixa muito a bola com o adversário porque tem vantagem. Acho que o início de jogo do Palmeiras deve ser um início forte de pressão, como é característico do time nos primeiros minutos. Então acho que o Palmeiras deve começar pressionando muito o Grêmio, se conseguir o gol aí nesse início de pressão, aí deixa muito bem encaminhado, né? Seria um 2-0 no agregado. Mas se não fizer o gol, se continuar no 0-0 e 1-0 na soma dos resultados, aí o cuidado é para não recuar excessivamente, né? Que o Palmeiras já sofreu com isso em alguns momentos. É uma defesa forte, é duro fazer gol no Palmeiras, mas também é perigoso você dar muita bola pro Grêmio perto do seu gol, perto da sua área, porque tem muita qualidade do outro lado. O Palmeiras tem uma vantagem, consequentemente tem esse favoritismo pela vantagem que conseguiu em Porto Alegre, mas é jogo aberto, jogo entre duas grandes equipes, no 11 contra 11, são times do mesmo nível, o Palmeiras leva vantagem no elenco, mas aí é uma coisa mais para os pontos corridos. Num duelo assim, o confronto Palmeiras e Grêmio é muito igual, por isso a vantagem de Porto Alegre foi muito importante.
Então a gente fica aqui na expectativa de um grande jogo. E Falso, sabia que está rolando o maior torneio intercolegial do país, né, de futsal, que é a Copa CIE Jovem Pan 2019. E quem fala um pouquinho com a gente hoje é o Vanderlei Nogueira e o Vampeta. Vamos ver.
Zona Sul da cidade de São Paulo, Instituto São Francisco de Assis, no Jardim São Luís, casa cheia, e a molecada tá chegando. Todas as faixas etárias aqui, até 17 anos. Muito legal, e a gente tá sendo muito feliz aqui, curtindo tudo isso. É mais uma invasão da Copa CIE Jovem Pan, que começa no próximo domingo no ginásio do São Paulo, no Morumbi. A moçada tá começando a tirar fotos com o Vampeta aqui. Loucura! Que festa, hein, Vanco?
É verdade, professor. Mais uma invasão sendo bem recebida aqui na Zona Sul. O que a gente pode dizer? Boa sorte!
E só tá começando. Nós vamos ficar aqui com essa molecada. Vamos deitar e rolar. Absorver essa energia toda. Sempre com a marca da Jovem Pan. Com a marca do CIE. A Copa CIE está quase começando. Até já!
Show de bola, Yara! Você não era nem nascido, o Chacon também não, quando eu e o Bruno ficávamos no ginásio do Ibirapuera, hein, Bruno? No camarote, Bruno. A gente ficava no camarote, entendeu? Crianças. Ali. Crianças olhando esse torneio da Jovem Pan histórico, onde revelou inúmeros jogadores. Zé Elias é um deles.
O Jô?
O Jô também passou. Nossa, mas e as apresentações contavam com Ronaldinho Gaúcho. Enfim, grandes personalidades do esporte. E não vai ser diferente no domingo.
O futsal que é um berço, né, do futebol nacional. E eu e Chacon estaremos lá, né, Chacon?
Estaremos
na
lá.
Abertura.
Estaremos lá. Oh, tá pensando o quê, rapaz?
Isso significa que a gente tá ficando veinho. Se eu tava no camarote, agora vocês vão estar lá, estamos ficando veinho.
Você tem ideia, eu tenho 22 anos, não sei você. Ah. Não é tanta diferença,
você não,
né,
sabe? Posso... Eu tenho 31.
31. É. Não é tanta diferença. 9 anos.
Não, eu tenho 34.
Mas... O Bruno já é bastante a diferença,
mas,
entendeu?
Mas tem aí, são de gerações diferentes de Copa Jovem Pan.
Exatamente. Mas é sensacional, cara. É um verdadeiro show e vale muito a pena pra quem tá participando, dentro da quadra e fora da quadra também. É um verdadeiro show. Meio-dia e 16. Vamos falar. Ih, a Yara tem que chamar, né?
Ah, vamos falar do tricolor paulista, né, gente? Que aí não pode tropeçar mais. Tá com os problemas aí de desfalques. E quem conta é o Chacon. Conta aí, Chacon.
É isso aí. Sabadão, 11 horas da manhã. Tem jogo então pro São Paulo. São Paulo e Grêmio. E o São Paulo vai aproveitar, tentar aproveitar que o Grêmio tá nessa sequência de Copa do Brasil e Libertadores, né? Não falso. Grande abraço pra você. Abraço pra Yara, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa. Pois é. O São Paulo então tem o Grêmio. Grêmio na frente no estádio do Morumbi. Os ingressos já começaram a ser vendidos. Inclusive, deu problema, viu, Falso? Na questão dos ingressos. Sócio-torcedor reclamou bastante. O São Paulo até se posicionou. É uma coisa que o torcedor são paulino está reclamando há muito tempo com a questão da venda de ingressos, o site que o São Paulo usa. E o torcedor continua reclamando disso. Novamente deu problema, mas parece que já foi normalizado. A venda aberta para o público já foi iniciada e está vendendo muito bem, pelo que parece ali, que a gente consegue acompanhar. Por exemplo, tem setores que nem meia entrada tem mais. Já foi tudo. Então a promessa é de casa cheia para essa partida. Quanto às questões do campo, o Anthony, que teve uma pancada, né? Uma pancada apenas nessa última partida, acabou saindo teoricamente lesionado. Não foi constatada uma lesão de fato, ele fez exames, foi só uma pancada. Inclusive treinou hoje de manhã e o São Paulo vai treinar essa semana de manhã para se habituar ao horário do jogo. Foi um pedido do técnico Cuca para que mudasse o horário do treino. Então o Anthony provavelmente jogará nessa partida. O Pablo está participando ainda de transição, é dúvida para essa partida contra o Grêmio, ainda tem um processo mais lento de transição. O Pato, que recebeu uma pancada e aí fica a dúvida do porquê está demorando tanto para voltar, continua no Refis. Ele e o Hernanes fizeram trabalho no Refis hoje, né, nessa terça-feira. O Pato, pelo andar da carruagem, claro, só se melhorar absurdamente no resto da semana, muito provavelmente não estará disponível nessa partida contra o Grêmio. Por isso mesmo, com essas duas dúvidas, o técnico Cuca vai tentar achar uma peça ali no comando de ataque, até porque o Raniel foi expulso, também é desfalque. O Toró está passando por processo de transição, também é dúvida. Então, com isso, nós podemos ter um improviso ali na questão do ataque, né, do centroavante, um falso 9 no caso. Vamos à provável escalação nesse momento. Claro que ela pode mudar com o desenvolvimento desses jogadores que estão em processo de transição. Por enquanto, a equipe mais provável é a seguinte: Volpi no gol, Juanfran na lateral direita, o miolo de zaga com Arboleda. E aí a dúvida, se vai permanecer o Anderson Martins, que veio fazendo as últimas partidas, ou o Bruno Alves volta, e o Reinaldo na lateral esquerda. Tinha um blá 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 sobre o Reinaldo sair pro futebol árabe. Por enquanto, São Paulo não quer, até porque os valores não são tão agradáveis assim pro São Paulo, só se fosse absurdamente algo vantajoso pro São Paulo que ele liberaria, até porque o São Paulo na posição de lateral esquerdo tem certa carência. O Reinaldo vem suprindo isso nesse momento. Meio campo, Lisiero, Tietê e o Dani Alves continuando no meio campo, pelo menos essa é a previsão. E aí o trio de ataque com Anthony, que não sofreu lesão, basicamente está confirmado para a próxima partida, Everton, e aí sim, Vitor Bueno de falso 9 é a previsão, até porque o Vitor Bueno é um jogador que o Cuca gosta, foi um pedido do técnico Cuca, dará oportunidades para o Vitor Bueno, né, ainda mais com essa ausência de ataque. E ele é muito bom na finalização, uma das características mais fortes dele, falso. Então esse São Paulo começando ainda a sua preparação para esse duelo contra o Grêmio, que deve ir reserva esses confrontos de Libertadores agora, hoje, e depois na quarta que vem tem o Atlético Paranaense na Copa do Brasil.
Tá falado, valeu.
Valeu, Chacon. Valeu.
Meio dia e 20. Ô Bruno, você prefere brigadeiro ou beijinho?
Brigadeiro.
Yara, brigadeiro ou beijinho?
Beijinho.
Beijinho. Beijinho. O Anderson também, no futebol da Bulgária. O brasileiro Anderson marcou na partida entre o seu time Ludogorets, é isso, né, Bruno?
Sim, tem muitos brasileiros no time.
Isso. Contra o Slavia Sofia. Na comemoração foi para a bancada, viu a namorada e foi dar um beijinho. Só que o que aconteceu? O gol foi anulado. O VAR anulou o beijinho. Aí não, né? Aí corta o clima. Vamos acompanhar.
Eu adoro essas frustrações.
Olha lá, marcou o gol. Beleza. Foi empolgadão, pulou, foi pra arquibancada. Procurou a
expectativa lá.
Olha lá, ó. Não, o goleirão já. Depois da bola em jogo.
Olha lá, jogo rolando, não valeu.
Ela, amor, não foi. Olha
lá, beijinho, conversou, falou, ó. Depois você ganhou um presente. E é isso aí, ó. Mas aí não vai ganhar presente coisa nenhuma, nada, porque não fez o gol.
Então, não valeu, né, o beijo.
Você já viu um beijo sendo anulado? Porque foi anulado. O VAR entrou em ação no beijo.
Gostei, eu achei legal. Eu gosto quando tem essa empolgação e logo na sequência, murchou tudo.
Por causa da frustração, do amor.
Gostei.
O Bruno é contrário ao amor, gente.
Tudo, até quando assim, um time tá muito empolgado, assim, estádio cheio, empolgado, aí murchou
quem
tudo. É muito
agora
legal.
Eu acho que no jogo do Santos e Fortaleza, acho que o Marinho foi até. O Marinho foi ali, né? Que pra ele é mais fácil o camarote ali. Chegou e deu um beijinho também na sua esposa, namorada, enfim. Mas ninguém anulou, né, Mesquita? Você já vai falar do Santos, Mesquita?
Esse valeu, foi um beijinho aleatório, como
quem
ele
achou
dá um
isso aqui,
aleatório.
Hein, Mesquita? Isso alguém que tá meio que rabugento com a vida, hein?
Coisa do Giovanni Chacon.
É, tá faltando, tá vendo? E daí faz isso. Quer ver a frustração
aí
dos
encaixa,
outros.
Aí encaixa, né, nos programas. Tudo
tá vendo? Fala, Mesquita, tudo bem?
Fausto, tudo certo. O Santos folga nessa terça-feira. A equipe, depois do empate contra o Fortaleza no final de semana, empate esse que tirou o time da liderança do Brasileirão. O time se reapresentou normalmente na segunda. Os jogadores que atuaram durante mais da metade da partida fizeram aquele trabalho regenerativo na academia. Os outros, os demais jogadores do elenco, tiveram partida amistosa contra o Grêmio Osasco. O Sampaoli deu chance para diversos jogadores. A partida terminou com o placar de 5-1. Até o Cueva fez o seu gol. Destaque foi para o Jean Mota. O Jean Mota, que foi autor de 2 dos 5 gols. Amanhã o time volta a treinar, trabalha firme para a partida do sábado. O Peixe enfrenta a Chapecoense lá em Chapecó. Lembrando que hoje o Santos é o segundo colocado, tem 33 pontos no Brasileirão, o mesmo número de pontos do Flamengo. Então, para passar a liderança, o Peixe precisa de um triunfo, precisa de uma vitória fora de casa, o que não acontece já há 2 rodadas, últimas 2 partidas fora de casa. O Santos perdeu as duas, perdeu para o Cruzeiro, perdeu também para o São Paulo. Além da vitória, o Santos precisa também de um tropeço do agora líder, o Flamengo. Fausto.
Tá falado, valeu Mesquita.
Um abraço.
Quer falar um pouquinho do Santos?
É, foi um grande tropeço contra o Fortaleza, antes eram 2 derrotas e é o momento de tentar arrumar o time na parte emocional, principalmente. Na parte tática, o Santos tem a sua identidade muito bem definida, o emocional pode pesar bastante, né? Porque apesar do Santos ter surpreendido muita gente ao chegar na liderança, quando você perde vem a frustração. Então é importante que o Santos reaja o mais rápido possível, pega um time que está lá embaixo, que é a Chapecoense. Então seria importante uma reação imediata do time do Santos para voltar ao seu ritmo normal no Campeonato Brasileiro.
Agora bora atualizar o que está rolando lá no Parapan, em Lima, no Peru, e o Brasil que está liderando. E logo em seguida vem os Estados Unidos. Daí é um videozinho mostrando as vitórias do Brasil. O Brasil que tem 41 medalhas de ouro, 39 de prata e 42 de bronze, totalizando 122 medalhas no total. E os Estados Unidos, no geral, tem 81 medalhas, sendo 31 de ouro. E o Brasil que é favorito para terminar na liderança a competição. Então, a gente fica aqui na expectativa de olho no Pan. Brasil que desde 2007 termina os Jogos para Pan, também vencendo na liderança no topo da tabela.
Muito parabéns, bom, né, Fausto? Parabéns, vale muito a pena o investimento em todos os esportes, né? Não só no futebol, o Brasil precisa aprender com isso, né? Bruno, acho que aos poucos a coisa está evoluindo, Bruno. Porque a gente vê resultados melhores, Bruno. Então, quer dizer, a gente não sabe nem se é questão de investimento público, privado, porque é uma mistura, né? Alguns têm privado, outros público. Mas é uma evolução, Bruno. Aos poucos vai evoluindo. Não do jeito que a gente sonha, Bruno.
Eu não acredito muito, né? Eu acho que tem muito do individual, tem muito do aleatório, às vezes. Não vejo o Brasil como uma potência esportiva. Aí, independente de qualquer coisa, independente do governo, enfim, no geral, eu não vejo até a cultura do próprio brasileiro, eu não vejo como uma cultura esportiva de público, de apoio, de assistir aos jogos, de ter interesse. Eu acho que são nichos, assim, que têm interesses em alguns esportes. Então, acho que em alguns momentos vai estar um pouco melhor, aí acaba uma geração, cai um pouquinho, mas não vejo o Brasil em nenhum momento como uma potência esportiva, nem agora e nem para o futuro.
Eu torço para que isso aconteça, também não vejo desse jeito, mas eu torço para que isso aconteça um dia. Meio de 26, Yara.
É isso aí, vamos seguir aqui o Camisa 10 para falar do Timão. E aqui, Rafael Tebas, olá.
Tudo bem, Yara, boa tarde. Boa tarde, Fausto, Bruno Prado, a 20 da Pan, Camisa 10, tudo bem, né? O Corinthians, que tem jogo importante nessa próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana, um jogo fundamental nessa temporada, porque empatou, né, em Itaquera 0-0 com o Fluminense, agora joga no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, jogo muito importante pela competição continental. O Pedrinho é dúvida pro jogo, Fausto? Tem dores no quadril, né? Pedrinho com dores no quadril é dúvida para o jogo, pode não enfrentar o Fluminense. A tendência é sim que ele vá para o jogo, ele treinou hoje pela manhã, então vai ser reavaliado pelo departamento médico e pode ir a campo o Pedrinho com a camisa do Corinthians. O Matheus Vital deve ganhar mais uma vaga, mais uma chance pelo técnico Fábio Carilli, também com a camisa do Corinthians, né? Corinthians que hoje treinou pênaltis, Fausto, e área, enfim, porque se empatar o jogo 0-0
esse jogo tem cara de pênalti.
Se empatar 0-0 teremos pênaltis no Rio de Janeiro. E o Carilli
Ele falou sobre essa partida contra o Fluminense e também sobre a pressão da torcida, porque eles cantaram no último jogo, né? Abrindo aspas pra torcida do Corinthians, é sangue no olho, tapa na orelha, o Corinthians não é brincadeira. E aí o Carille respondeu uma pergunta falando sobre exatamente isso, a pressão do Corinthians para esse jogo. Vamos lá.
Quinta-feira é de um jogo importante, né? Na nossa postura e o que a gente vai preparar e planejar para o jogo não muda nada por conta do grito da torcida. Procurei entender isso um tempo atrás quando era auxiliar ainda. É um grito deles mesmo para buscar incentivar e nada de pressão não.
Ah, então o técnico Fábio Carille falando que na avaliação dele é mais um incentivo do que uma cobrança, né? Em outros jogos eles cantam exatamente esse grito, no entanto não é muito que amistoso, né? Não é muito amistoso.
Mas é que é muito louco, né? As pessoas aqui ligam o futebol àquela coisa, né? De uma briga, uma luta, né? Eu até não duvido que... Porque a torcida do Corinthians até tá de bem com o time, mas ligam o futebol não a jogar bola e ganhar, não. Tem que ser mais forte, tem que ter mais raça, tem que dar porrada.
Olha como esse negócio de incentivo é tão imbecil. Eu transmiti um jogo uma vez no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. É o campo do Botafogo, em Ribeirão Preto. E o São Caetano tava... Marcou dois gols pra cima do Corinthians. Sabe qual foi meu incentivo? Uns 15 caras do torcedores do Corinthians em cima de mim pra gritar o gol do Corinthians. Eu falei, os caras precisam fazer gol, meu. Eu não tenho o que fazer. Eu vou gritar como?
Vai criar um gol ali.
E na época a gente transmitiu o jogo próximo à numerada ali. As cabines estavam em reforma. Falei, meu Deus do céu. E quando saiu, o Corinthians virou. Graças a Deus foi 3-2 pro Corinthians. Foi um negócio assustador. Mas é um incentivo imbecil, né?
É, realmente um incentivo não tão amistoso assim. Então o time do Corinthians enfrenta na próxima quinta-feira o Fluminense, o Pedrinho é dúvida pro jogo, vai ser reavaliado pelo departamento médico, a tendência é que sim vá pro jogo, mas ainda é dúvida por conta das dores no quadril. Fausto e Yara.
É isso aí, obrigada Rafael Tebas.
Valeu.
Vamos falar de ouro? Porque o Isaquias Queiroz confirmou o favoritismo lá no Mundial de Canoagem e levou ouro no Mundial. E é a 12ª medalha dele em mundiais. Entre os brasileiros, ele fica apenas atrás do César Cielo na natação e Robert Schade na vela. Olha o mar.
É fenomenal.
Detalhes da vitória dele.
Esse cara é bom, hein?
Fez uma grande Olimpíada no Rio, ganhou 3 medalhas, né? E também Pan-Americano, Mundial. Ele é um cara top no esporte dele. O Isaquias Queiroz é um dos grandes... esportistas brasileiros nesse momento, se não o maior, talvez o maior esportista brasileiro do momento.
Muito bom, né, Fausto?
Muito bom, meio de meia. O Mateu, nome bonito, né? Mateu, filho do craque Lionel Messi, gritou gol quando não foi na vitória do Barcelona pra cima do Betis por 5-2. Isso é um perigo, o torcedor não gosta desse negócio de gritar o gol antes, né?
Não pode,
né? Não pode, dá azar, né? Ó, o Mateu gritando ali, ó.